Olá, bem-vindos ao podcast Cológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Cológica. Antes de começar, eu gostava só de relembrar, para quem ainda não sabe, que este podcast está no YouTube também, portanto está no Spotify, na Apple Podcasts e no YouTube. E queria também relembrar que existe uma coisa que se chama Patrons, que são os Patreons, em que consiste uma subscrição do podcast que depois dá direito a uns conteúdos extras especiais e alguns miminhos especiais para quem faz parte dessa comunidade, e é uma forma também de apoiar este podcast. Depois queria também falar da minha newsletter, que está em cológica.com, ou tem o link na página do Instagram da Cológica ou na minha página do Instagram Vera Colodzig, e assim podem ficar a parte de tudo o que eu ando a fazer, dos retiros que eu organizo, dos episódios que eu lanço e dos cursos e de tudo. A newsletter é mesmo assim o mais, a forma mais rápida de ficarem com a informação toda em primeira mão. Portanto, queria só deixar aqui este disclaimer antes de começar e agora dizer que a minha convidada de hoje é uma pessoa super especial, que é a Sofia Castro Fernandes, autora do blog Às 9. Eu vou-te fazer aqui uma apresentação, mas acho que as pessoas interessadas em desenvolvimento pessoal conhecem-te há muito tempo, mas és licenciada em Direito, que era uma coisa que eu não sabia, e tens uma pós-graduação em Psicologia Positiva também, e atuas na área do coaching, fazes também consultoria para empresas, e ajudas muitas pessoas também a viverem os seus objetivos, e no último ano tu viveste assim uma grande transformação e tomaste a decisão de dar mais saúde ao teu corpo, e vamos falar um bocadinho sobre isso também. Por isso, obrigada, Sofia, por estares aqui hoje. É mesmo assim um prazer. Olha, eu estive a fazer aqui uma pesquisa sobre ti. E encontrei uma entrevista em que te perguntaram que pergunta é que tu gostavas que te fizessem que nunca te fizeram. E eu vou-te fazer essa pergunta, que foi a tua resposta. Então a pergunta é: que dificuldades tiveste de vencer para hoje poderes fazer aquilo que gostas?
Ai, que dificuldades, tantas. Dificuldades. Então, desafios, não é? Agora olho mais como desafios, mas foram sobretudo questões, tive que superar muitas questões financeiras, portanto fazer muitas, passei muito tempo da minha vida a fazer contas e o que é que eu podia e o que é que eu não podia, portanto se posso isto, não posso aquilo, logo no início do curso de Direito. Dificuldades de relação com os meus pais. Isso pequenina, portanto estou a ir aqui a várias fases, a várias fases da minha vida. De relacionamento, não, de comunicação. É mais de comunicação do que relacionamento, que enfim, que uma coisa depois impacta na outra.
Mas por falta de aceitação?
Não. Porque eu tinha muita dificuldade em dizer aquilo que sentia. E, aliás, uso muitas vezes esta frase que é: eu escrevo coisas que não sei dizer. E isso acompanha-me desde muito pequenina. E portanto, isso foi tudo. Foi superando, fui encontrando, agora sei que ferramentas, estratégias, fui à procura.
E já sabes dizer?
Já sei dizer. E as que não sei dizer, prefiro. O silêncio também diz tanta coisa, não é? Há perguntas, há coisas que não vale a pena dizer. Nesta fase da minha vida, em relação a muitas pessoas, há coisas que já não vale a pena dizer. Mesmo, portanto, opto por silêncio.
E que é uma escolha.
Que é uma escolha.
Aqui a falar das escolhas.
Sim, eu adoro escolhas. Sim, o silêncio é uma escolha.
Mas acho interessante também, logo a primeira coisa que referiste foi a questão das dificuldades financeiras. Sim. É importante falarmos sobre isto também e a questão das escolhas. Eu lembro-me perfeitamente quando eu comecei a fazer psicoterapia mais a sério, que também muitas vezes coincide com, ou seja, quando tu estás pior emocionalmente e tens dificuldades financeiras, pior ainda, não é? Tipo, e eu lembro-me que houve uma altura em que eu investia, a minha escolha era, eu prefiro, sei lá, não ir jantar com os meus amigos, eu prefiro não gastar dinheiro nisto para poder ter dinheiro para fazer a psicoterapia.
Exatamente.
Que escolhas é que tu fizeste nessa altura?
É mais ou menos o mesmo, não tanto de sair ou de jantar, mas na altura era todo o dinheiro que eu conseguia juntar, era para comprar os livros que eu queria ler, fora os livros que tinha que comprar, não é? Do curso, mas queria ler livros sobre outras áreas que me interessavam desde sempre, da inteligência emocional, e portanto já havia aqui uma apetência, alguma coisa que não estava relacionada com o direito. e que me puxava mais para essas áreas de, das pessoas, de compreender as pessoas.
O direito foi uma escolha tua ou foi um condicionamento familiar?
Foi uma escolha minha, ninguém me disse vai fazer direito e apontou-me numa pistola e vai lá de forma coerciva, não. Mas foi uma espécie de cumprir o sonho do meu pai, sim, cumprir o sonho do meu pai. O meu pai queria muito ter estudado direito, não estudou. Foi dirigente sindical durante muitos anos e uma parte da minha infância e até um bocado da adolescência foi, está sempre muito presente, o direito do trabalho sobretudo, estar a fazer os trabalhos de casa enquanto o meu pai estava a rever os acordos dos sindicatos, trabalhadores, não sei o quê, portanto lutar por melhores condições e portanto eu costumo dizer que tenho também uma veiazinha de um quê de revolucionária aqui para, em relação à forma como, à justiça social, tenho um quê de, ou tudo o que é uma injustiça. Mas sim, mas sei hoje, a esta distância, que eu fui estudar direito para agradar o meu pai. E sei hoje, a esta distância, que sempre fui uma filha com muita vontade de agradar os meus pais. Com muita necessidade, né? Nem é tanto vontade, é necessidade. Sentirem orgulho daquilo que eu fazia. Como falava muito pouco, gostava que o orgulho, ou achava na minha cabeça que o orgulho chegaria pelos resultados. Porque a minha personalidade era assim muito... Era e é, eu sou muito introvertida.
Então o que é que mudou para tu depois mudares de carreira?
Mudar de carreira? Ah, eu estudei o direito, fiz o curso, fiz a prova de agregação à ordem. O que foi mudando foi, durante todo o tempo do curso, eu fiz vários, tive vários trabalhos para pagar a universidade. Eu estudei numa privada, portanto tinha que pagar a propina. E nesses trabalhos que eu fui fazendo, fui descobrindo aqui áreas que gostava até chegar à área da consultoria. E num dos últimos trabalhos que eu tive, num call center, conheci uma pessoa que já trabalhava na primeira empresa onde eu estive e que me convidou para fazer, para começar por fazer trabalhos de cliente mistério.
Espetacular.
Sim.
Isso é espetacular, não ser cliente mistério.
Eu adorei ser cliente mistério.
Deve ser lindo.
Ainda.
Eu não posso ser cliente mistério.
Não, tu não podes.
Não posso.
Tem que ser os anónimos mesmo. Sim, mas é uma ferramenta de análise, ao contrário do que se diz de avaliação, porque, enfim, cumpre ali uma série de parâmetros, mas é uma ferramenta de análise do serviço que diferentes setores prestam aos clientes.
Mas tu deixaste de ter necessidade de agradar o teu pai?
Ah, sim, tive. Deixei.
Deixaste de ter essa necessidade?
Sim. Deixei.
Como? Deixei. Como é que se transforma isso?
Então, se as coisas não mudam, mudas tu. Portanto, mudei eu. Não, já não vivia, há muito tempo que já não vivo para agradar absolutamente ninguém, a não ser a mim mesma. E eventualmente procurar ir ao encontro de algumas expectativas do meu filho. Sim, que não vejo isso como agradar, mas vejo uma questão aqui de alinhamento, na forma como... E mesmo assim, às vezes não... Ainda me debato com algumas questões de estou a fazer certo, não estou... Só em relação ao Martim. O resto não. Esta questão do querer agradar tem muito a ver com a validação e eu consigo perceber aqui, entre aquilo que eu sou hoje, a forma como eu me vejo hoje, né? O meu autoconceito, a minha autoimagem, eu sempre fui tímida e, portanto, estava muito dependente da validação do outro ou medo da rejeição do outro. Mas, no fundo, a minha personalidade é introvertida e não tem nada a ver com o medo da rejeição social, é uma característica. Portanto, eu prefiro o silêncio que as festas, eu prefiro regenerar-me, preciso muito, 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 muito da minha paz, de estar comigo. Porque estar com muitas pessoas drena a minha energia e eu faço isso todos os dias, eu estou todos os dias com muitas pessoas e portanto está tudo bem em ser introvertido, ao contrário do que eu ouvi durante muitos e muitos anos, não é?
Assim, sabes que às vezes é tão engraçado que as pessoas, o meu filho em certas situações é mais tímido ou mais introvertido, não sei, e é tipo, e parece que as pessoas, ah, mas olha lá, mas que querem que ele seja mais assim, pá, deixa estar, se ele está tímido ou se não lhe apetece,
é isso.
Porque é que ele não tem que, imagina, se eu estou num almoço com muita gente e não sei o quê, e há outras crianças, os filhos dos amigos, ele não é aquele miúdo que vai logo brincar com os outros miúdos, e depois, e dá-me trabalho a mim enquanto mãe, porque eu preciso estar ali um bocado com ele, depois tenho que se calhar ir ali encontrar um ou outro miúdo que eu participe na brincadeira, depois eu largo a brincadeira e deixo e ele aí já fica, percebes?
Percebo.
Mas depois os outros adultos ficam a julgar, tipo, vá lá, vai brincar com os outros, não sei o quê, ah, mas o que é que ela é? Ela não tem agarrado a tia, porque é que ela não vai? Opa,
sim.
Não está confortável, é tímido. É. Nós temos situações em que não. Porquê que há que seguir o padrão de ser extrovertido é que é bom?
Porque se criou essa ideia e essa comparação. Eu tenho uma irmã, portanto havia sempre esta comparação da extrovertida, que é a minha irmã, e da introvertida. E é muito. Tem muito impacto na forma como. Se tu depois não desconstróis isso, tem muito impacto a forma como tu dizes eu sou. E este eu sou tem muito poder, portanto, muita atenção quando dizemos eu sou. E o facto dos meus pais sempre nos terem comparado, no caso da minha personalidade, da minha forma de ser, era vê lá como é que é a tua irmã, fala com toda a gente, está-se com toda a gente, é super popular, estás sempre a um canto, enfiada nos livros, vai falar com os outros, que lá nunca vais ser bem sucedida, nunca te vais dar com ninguém, és um bicho do mato. Sempre esta frase era a frase de ser o bicho do mato.
Até tu te identificares com isso.
Sim, até achava que, portanto, que era mal ser introvertida, que tinha que fazer coisas para passar a ser mais extrovertida, falar com os outros, mas não me é natural fazer isso. Não me é natural.
Não sabia nada. Bem, isto, estou mesmo surpreendida, não fazia ideia dessa tua faceta, desse teu lado.
Sim, não me é nada.
Seguindo
natural.
O teu trabalho, imagina, vejo as tuas entrevistas, os teus podcasts, os teus textos. É lindo também. Obrigada também pela. Olha, a coragem de ser vulneráveis, como diz a Brené Brown.
Sim, sim, mas é mesmo sobre isso. É mesmo a forma como tu. Como eu depois me preparei, porque é uma questão de treino, eu acho que esta é que é a parte que podemos acrescentar às pessoas que se identificam com esta forma, com a mesma característica de ser introvertido. Portanto, eu prefiro estar calada do que estar a falar. Sendo que o meu trabalho é falar. Isto pode ser um contrassenso, não é? Isso quer dizer que eu, como queria muito fazer aquilo que eu faço, depois de ter o primeiro contacto com a consultoria e com a formação, porque é isso que eu faço, acima de tudo é dar formação a empresas, eu sabia que havia coisas na minha personalidade, na minha forma de ser, que tinham que ser moldadas àquilo que eu queria fazer, que é comunicar. E, portanto, se eu quero comunicar, se eu quero passar uma mensagem, eu vou ter que treinar. Não deixei de ser introvertida, porque em contexto social eu não sou uma pessoa que dá o primeiro passo. Portanto, costumo dizer, desde que eu estou com o Pedro, nós estamos juntos há 14 anos, o Pedro é essa pessoa, ele vai à frente, abre caminho, faz aquela conversa que eu costumo dizer, está ali um bocado a falar sobre este projetor, é capaz de falar sobre tudo. E depois eu entro, depois ele já introduziu, depois eu entro.
Olha, tu estudaste psicologia positiva, e na psicologia positiva eu também estou a estudar, eu não vou dizer que estudei porque ainda me faltam muitas coisas do curso. Fala-se na questão do eu ideal. Primeiro gostava que explicasse o que é o conceito do eu ideal para quem não sabe.
O eu ideal é aquilo que eu acho que agora se confunde um bocadinho com seres a tua melhor versão, mas no fundo é procurar aquilo que te deixa mais confortável, ires à procura de estratégias, ferramentas. E quando falamos de estratégias, ferramentas, também desconstruir aqui que não é necessariamente fazer ou só fazer cursos ou só estudar. Tu podes ler, seguir pessoas, ouvir palestras, porque há muita gente que depois fica agarrada a isto, ah, então esta pessoa fez porque tinha dinheiro para investir. Não necessariamente, porque eu também durante muito tempo não tive dinheiro para investir e não deixei de ir aprender coisas, não me escudei nisso para não aprender coisas, portanto abdiquei de coisas e há muita coisa, então hoje em dia não há forma nenhuma das pessoas dizerem que não há informação. Há cursos de Harvard gratuitos. Como é que tu sabes isto? Tu vais pesquisando, vais sabendo, portanto esta questão de nós irmos à procura, este é o ideal, é o eu que tem a ver com o alinhamento que tu fazes com aquilo que tu queres ser, tu acreditas que é o melhor para ti, e a opinião dos outros vale muito, 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 muito pouco, muito pouco.
O que é que define o teu eu ideal?
Define o meu otimismo, manter sempre uma versão, um olhar positivo sobre as coisas, sobre as pessoas, e cá está, nesta minha constante pesquisa de estudo, percebi, o ano passado li um livro incrível, que se chama Confia, não consigo lembrar do autor, é um alemão, mas depois no final digo-te. O livro é espetacular, é sobre confiança, e ele apresenta de uma forma muito, muito bem escrita, muito desconstruída, a diferença entre otimismo, confiança e esperança, e como é que estes três conceitos se relacionam. E eu cheguei ao fim do livro, já o li mais uma vez para tirar notas e para as minhas aulas e tudo mais, e percebi que aquilo que eu trabalhei durante a minha vida toda até agora foi a minha confiança, não foi o meu otimismo. Aquilo que de facto me fez construir este eu ideal é o que eu tenho para fazer, quando eu tenho que fazer, é a minha confiança que me ajuda a chegar lá, não é o meu otimismo.
Isso. No entanto, tu queres que o teu, que, ou seja, achas que a tua versão ideal é mais otimista?
Então, eu achava, até ter estudado este livro, portanto não foi só ler, estudar este livro, identifiquei-me tanto com a forma, com o processo como ele descreve a confiança e o que é que a confiança te faz fazer, ir à procura, que percebi, não, aquilo que eu sou em primeiro lugar é confiante, e em segundo lugar é que entra o meu otimismo, e em terceiro lugar é que entra a esperança. É muito giro esse livro, desconstrói aqui muitos conceitos e tem um prefácio, foi por isso que eu fui buscá-lo, que eu trouxe comigo, tem um prefácio de António Damasio, que é uma pessoa que eu admiro muito e que também revolucionou aqui um bocadinho a forma de nós olharmos para o nosso eu e para o autoconhecimento, e eu gosto muito desse livro. E portanto este meu lado ideal tem a ver com a confiança, que é, tenho um desafio, de que forma é que eu me vou preparar. O meu lado introvertido, isto, deixa de estar sossegada. Portanto, se eu até agora não fosse à procura de ferramentas para fazer o que eu quero, é o que eu quero, a escolha, pode não ser daqui a um mês, ou dois, ou três, ou daqui a um ano, não ser isto que eu quero fazer, mas aquilo que eu quero continuar a fazer é dar formação. E para dar formação eu tenho que ser muito boa comunicadora, passar uma mensagem. E então para isso eu tenho que deixar um bocadinho o lado introvertido que me colocava mais na consultoria, portanto sempre em back-office, é onde eu estaria na minha zona de conforto, e equilibrá-lo aqui com aquilo que me faz ir à procura sempre de mais, de mais, mais. Eu passo a vida a ler e procurar e fazer cursos e masterclasses, enfim.
Assim, vamos falar sobre isto, não é normal, agora toda a gente está a falar muito sobre isto contigo, que é a tua transformação, não é?
Sim, sim.
Porque tu, no último ano, perdeste 40 quilos.
Quase.
Okay? Incrível. E este teu objetivo, este teu processo, achas que teve também a ver com tu aproximaste mais com aquilo que tu achas que é a tua melhor versão?
Não. Por acaso, não. Não, porque olha, até um bocadinho é difícil explicar isto, e eu durante o processo que segue mesmo um processo de estruturar como é que eu vou fazer isto, quem é que me vai ajudar, que recurso é que eu tenho, em quanto tempo, portanto o processo todo obedece a estas questões e a resposta destas questões, não é? O que é que tu queres fazer e que ações é que colocas ao lado? E aquilo que está no livro não reflete, acredito que reflete muito do que eu fiz, mas não exatamente isto que eu vou dizer, que é, durante muitos anos, eu tive sempre esta questão com o meu corpo, portanto, não é, para as pessoas que me acompanham há muito tempo, eu tenho o blog, na altura dos blogs, desde 2005, quando vivi no Brasil, as pessoas que acompanham há mais tempo sabem que eu, quando vivi no Brasil, tinha este peso, 55 quilos. E que depois fui, em função da minha vida, andar país para país, viver aqui, ser mãe, não sei o que mais, o peso voltou, ou passou a ser outro peso, portanto, estabelecei ali nos 70, que tem sido mais ou menos o meu peso ao longo destes anos, depois de ser mãe, até ir aos 92, quando eu estava, quando comecei esta transformação. E mesmo com 70 quilos, 70, 65, 80, eu sempre tive uma relação muito boa comigo mesma, não necessariamente com o meu corpo, mas comigo mesma, que é uma coisa que não tem a ver com a tua pele, tem a ver com a pessoa que tu és, é o que está cá dentro. E portanto, todo este meu percurso no digital até agora foi sempre pautado assim, aqui e ali, por escreve bem ou faz bem isto, mas a imagem não corresponde, a imagem não... E então quase como que assumi aqui para mim e para os outros também, uma bandeira de não tem nada a ver, porque a pessoa pode pesar o que quiser, 100 quilos ou 50 ou 30 ou o que for saudável, ou que a pessoa achar que é o saudável para si, e isso não define o seu valor enquanto, sei lá, atriz, enquanto apresentador, enquanto o que for, enquanto claro. Médico, enquanto... Isso é uma coisa muito cruel nas redes sociais. Eu vivi isso muitas vezes na minha pele, que é não. Não, ninguém me vai definir por causa daquilo que eu peso ou quer que seja. Só que a questão aqui da minha mudança não tem a ver com a imagem, tem a ver com a minha saúde. É chegar a uma altura em que eu senti que para eu ficar aqui mais anos, com qualidade, eu precisava de fazer alguma coisa diferente que não estava a fazer. E repara, eu já fiz muitas tentativas de erro. Muitas, muitas.
O que é que levou a querer mudar? Houve uma questão qualquer com o teu filho, não foi?
Sim, houve uma conversa séria com o meu filho. Ele ficou à minha espera uma das vezes que estávamos a subir as escadas e da mesma forma que há uns anos ele teve uma conversa em 2017 com o Pedro, exatamente pelas mesmas razões, ou seja, que ia perder o pai, e que fez o Pedro deixar de fumar naquele dia.
Uau!
Passado estes anos, ele veio cá pôr o dedo na ferida em relação à minha respiração. Foi o que ele foi. Não é a minha imagem, não é?
Ele disse ao pai que ia perder o pai, então o pai deixou de fumar e disse-te a ti.
Sim. Das duas, uma, estás muito cansada de viver e de estar aqui connosco e pronto, isto já não te interessa estar aqui. Ou não estás a conseguir sozinha. E bora lá formar aqui equipa, eu, tu e o papá, nós conseguimos formar aqui uma equipa, portanto, ajudar-te.
Pai, eu quero ficar arrepiada, isso é lindo.
Senão vou-te perder. Não queres ouvir isso do teu filho, não é?
Foda, incrível.
Então aquilo que anda a marinar dentro de ti, que eu chamo o prego, é um exercício que eu faço na formação, que é uma história, uma metáfora, que é o teu prego. É um prego que eu tenho há muitos anos. Nestas oscilações de peso, nesta tentativa de erro, de fazer mil e uma dietas, desde as mais conhecidas às menos, e aceitar, ok, olha, consegui atingir objetivos, mas volto sempre mais ou menos ao mesmo peso, mas sempre a lidar bem com isso, portanto, sempre a tentar atingir um objetivo, mas não me condicionar quando regredia no objetivo, não me condicionar enquanto pessoa, não me condicionar na minha imagem, na minha autoestima, sobretudo. E desta vez, com o marinar do prego, não é? Que já estava a doer bastante mais do que o normal, do que os outros anos.
E o prego é ferramenta, não estás a falar de um bife, para não?
Não, o prego é ferramenta mesmo, sim, o prego mesmo.
Se é que o bife no pão também não é a melhor coisa.
Não, o prego mesmo, pôr o quadro na parede, exato. Esse prego. Então, essa conversa do Martim foi assim, o prego a doer mais do que, pronto, fazer alguma coisa. E mais, o conceito do nós, esse plural, não é? Tens de fazer alguma coisa, eu detesto ouvir isto. Tu tens de fazer alguma coisa, eu detesto ouvir isto.
Pois é.
Ou dizer isto a alguém é uma coisa, mas tenho porquê. Eu tenho se eu quiser.
Sabes uma coisa, quando estava a preparar o episódio aqui, também a ler as tuas coisas e a pesquisar um bocadinho... Só me veio uma música à cabeça, parecia que estava a tocar do fundo da minha cabeça. Ai. Que é a música da Marisa. Eu não canto muito bem, mas eu vou tentar. Que é aquela do... Eu não posso cantar.
Não, canta.
É preciso perder para depois se ganhar.
Sim,
e mesmo sem ver, acreditar.
Com aquele vozeirão bom, não é?
É preciso perder para depois se ganhar e mesmo sem ver acreditar. E foi lindo. Isto ficou porque eu li um post teu em que tu falas que estás a falar do acreditar muito também, não é? Pronto, que não é só o perder o peso, mas a pergunta que eu tenho é: o que é que tu ganhaste ao perder este peso?
Ganhei saúde, claro. Ganhei subir os tais três andares do meu prédio sem precisar de parar em cada lance de escadas. Ganhei uma vitalidade. É sobretudo sobre vitalidade, porque energia eu sempre tive, energia. São coisas diferentes. A vitalidade é uma coisa que te dá vontade de fazer muito mais coisas. E ganhei a consciência, ou trouxe novamente para a minha consciência, o facto de quando tu fazes uma mudança... Porque escolhes fazer aquela mudança, não foi nada imposto, ninguém diz tens de fazer, porque toda a gente fez, porque quer que seja. Outras coisas começam a acontecer, é o efeito borboleta, outras coisas boas começam a acontecer. E há aqui três pontos que são importantes, eu tenho falado, não sei se o suficiente sobre eles, que são importantes nesta mudança. Um, o facto do Martins ter colocado o ponto, não é, ali a bússola no nós. O nós é muito importante para mim. E repare, fez-me todo sentido, porque é aquilo que eu trabalho nas empresas. É o nós, não é? Não é? Eu faço isto, tu fazes aquilo e depois se der certo, dá, não é o nós. Vamos muito mais longe juntos. E, portanto, formámos aqui uma equipa, o conceito de equipa. E depois, o facto de eu ter parado para pensar uma coisa, que é o que é que eu já fazia bem que normalmente começamos, o que é que fazemos mal, o que é que eu já fazia bem, o que é que já fazia parte da minha alimentação, do exercício, o que é que, onde é que eu queria voltar em termos de exercício físico. Portanto, eu tive ali um processo que não foi um processo fácil, porque estive muito tempo a ir buscar informação sem ter nenhum resultado, o que pode deitar a motivação toda abaixo. Então percebi também outra coisa que não fiz nos outros processos de perda de peso. Para já usei o verbo ganhar, que fez toda a diferença na minha cabeça, ganhar. Depois fui ler muito, tudo sobre glicose, picos de glicose, stress e impacto do sono. E já sou um bocado obcecada com estudar o sono, então tornei-me ainda mais.
Ok.
A forma como
e afetou, sono... afetou, ou seja, tu perderes peso, passaste a dormir melhor? Houve alguma relação?
Houve alterações que eu fiz na minha higiene do sono, que começam desde que tu acordas, ao contrário do que muitas vezes achamos, mas por falta de informação, acredito, começam desde o primeiro momento em que acordas. O que tu fazes ao longo do teu dia vai impactar na qualidade do teu sono. Portanto, não é aquelas, não é só.
Não, claro, é só. E o aumento dos níveis de glicose, claro que vai afetar também os açúcares e essas coisas todas.
Depois, quando estás em repouso.
Eu entrevistei a Jessie Inchospé, sabes?
Sei, então o livro dela.
Eu entrevistei, é o meu único episódio ecológico worldwide em inglês.
Maravilha!
O livro dela é maravilhoso.
Foi esse livro. Esse foi o primeiro livro que eu li e disse, não, é sobre isto. Entender o que é que entra primeiro, o que é que entra a seguir, como é que fazes uma tampa. Esse
exatamente,
foi o
a colher de vinagre antes de comer. Eu entrevistei ela, ela faz um trabalho
espetacular,
incrível. Para quem não conhece, Ecológica Worldwide, no Spotify perto de si.
O primeiro
interessante, não sabia que tinhas seguido.
Esse foi o primeiro livro, foi-me recomendado, foi o primeiro livro, fez todo o sentido.
E eu acho interessante, tu estás a falar aqui neste sentido do nós, não é? Achas que é possível viver uma transformação destas sem uma rede de apoio?
Não é possível.
Ok.
Não é possível. Não é possível por duas razões. Uma é que a motivação esgota-se. A tua motivação esgota-se. E quando ela se esgota, ou és muito disciplinada, e aquilo, o que eu procurei fazer de diferente no processo é trabalhar a minha disciplina, e ou, porque podem ser as duas coisas em simultâneo, tens pessoas à tua volta que não te deixam cair, que não te deixam desistir. E para mim foi fundamental, não falo só dos profissionais de saúde que estiveram comigo do início até agora, porque continuam comigo, mas como aquilo que eu chamo do grupo de influência, que são as pessoas que te puxam sempre para cima e tens que afastar as outras necessariamente.
Exatamente.
Necessariamente, tem mesmo que ser. Não tens hipótese.
É exatamente aí que eu queria chegar, sabes?
Não tens hipótese.
Porque eu conheço pessoas, imagina, mesmo seja... Pronto, conheço uma pessoa específica que também está assim num processo que gostava de perder peso e não sei o quê, só que as pessoas à volta dizem, ah, não vais conseguir, ah, porque tu já tentaste não sei quantas vezes, imagina, era como
também
se...
Eu.
Exato, ou tu também, não é?
N vezes.
Já tentaste tantas vezes, não conseguiste, nunca vais conseguir. E isto imagina, eu também tenho isto, ainda agora eu também tive essa questão, imagina, quero fazer uma obra à minha casa, não sei o quê, e de uma pessoa muito próxima dizer, ah, mas isso é muito caro, não vais conseguir ter esse dinheiro para fazer. Eu, epá, sim, não preciso ouvir isto agora.
Que impulso, bom.
E ter a consciência que às vezes é, ok, bem, eu há uma coisa que às vezes sou um bocado... Não é bruta, mas assertiva, que é, olha, obrigada, mas eu não te pedi opinião.
Pois.
Obrigada, eu não te pedi opinião. Estou a partilhar uma coisa contigo para ouvir.
Exato.
Não é? Imagina. Quando eu quiser a opinião, eu peço-te.
Está arrumada, essa pessoa nunca mais te dá opinião, no princípio. Mas tenho muita confiança.
Mas às vezes...
Sim, mas às vezes é um bocado isso. Sim, não, ninguém perguntou nada. Quando quiser eu pergunto. Mas nós nem sempre conseguimos... Nem esse nível de assertividade, ou conseguimos-lo com algumas pessoas apenas, nem não nos deixamos condicionar, limitar, influenciar pela opinião de pessoas que são para nós pessoas de referência. Não estou a falar de pessoas das redes sociais, estou a falar de pessoas da nossa família, da nossa vida, e que olham para determinados objetivos que tu tens, porque no fundo eu tinha um objetivo para atingir, e que o facto de anteciparem problemas ou dificuldades, ou esse já fizeste tantas vezes, alguma vez agora vais conseguir, muito menos agora, quase aos 50 anos, a entrar na menopausa, a não sei o quê, nunca.
Só que, e a questão é que depois entra muito no nosso subconsciente, estas vozinhas que nós ouvimos. Eu tive isto mesmo com a minha família, imagina, eu queria muito amamentar.
Uhum.
E da minha irmã me dizer: não, nunca vais conseguir, não vais conseguir, na nossa família nós não temos leite, não temos... Quer dizer, coisas assim que são crenças tão enraizadas que já vêm de há tantos anos. E eu amamentei 14 meses o meu filho.
Pronto, se tivesses condicionado.
Mas a verdade é que aquilo depois fica ali on the back of your mind, sabes? Ficas ali, pá, isso se calhar é mesmo verdade, se calhar eu não consigo. Porque é engraçado, eu queria te perguntar isto também, a nível da tua identificação com o teu corpo, não é? Tu olhas para ti com mais peso ou com menos peso, se isso também vinha condicionado pela tua família, estás a perceber se havia alguma coisa de... isto é a identidade familiar ou é o...
Mais ou menos, porque do lado do meu pai sim, e eu sou muito mais parecida geneticamente, fisicamente com o lado do meu pai.
Pois não é, isso é genético.
Sim.
Isso é genético.
Com o lado da minha mãe não, então até havia isso um bocadinho, que a minha irmã saía muito mais parecida com a minha mãe, o metabolismo e tudo, sempre muito mais... elegantes, muito mais, aquelas pessoas podem comer tudo que não engordam absolutamente nada, e o lado do meu pai sempre bastante mais propensos para qualquer coisa que nos faz engordar, e sim, mas não havia essa ideia de, são todos assim, mais fortes ou mais magros, e tu também és assim, há uma ideia, e continua a haver na minha família, é o que é, a ideia de que, não é uma ideia, é uma decisão, é uma escolha. Não existe muito cuidado com a alimentação. Portanto, e isso é uma coisa que eu fui ganhando consciência, não foi agora, da minha adolescência, na minha fase de jovem adulta.
Eu tive zero educação alimentar. Eu, quando era miúda, só comia porcarias.
Pronto.
Comia Coca-Cola, batatas. Eu ainda adoro batatas fritas. Isso é assim o meu. Pronto, adoro.
Mas quando tens
é o meu
guilty
pleasure mesmo.
E depois queres mudar, ou mudas, há muita coisa que eu mudei, mesmo antes de chegar, porque está a lista do que eu já fazia bem. Deixei de beber leite. Mas porquê é que deixaste de beber leite, não é? Deixei de coisas, ou eu introduzi coisas, sei lá, mais uma alimentação muito mais baseada em alimentos de origem vegetal. Mas o que é isso? Isso aqui é uma moda? Não, não é uma moda, é uma questão de saúde, é uma questão alimentar. Agora, eu já não perco tempo, porque isso fazia-me cansada-me perder tempo a explicar aos meus pais ou a outras pessoas porque é que eu estava a fazer aquilo. Portanto, a minha estratégia é mudar de assunto, não. Não,
e em relação às tuas estratégias mesmo para atingir este objetivo, falaste dessa que eu acho espetacular, que é focar-me naquilo que eu já estou a fazer bem.
Sim, muito importante.
Isso é muito importante, porque especialmente este tipo de verbos que nós usamos, o que é que eu vou ganhar? Em vez de eu vou perder este peso,
não gostamos.
O que é que eu vou ganhar? Não é? Nós não gostamos de.
Ninguém gosta de perder nada.
Ninguém gosta de perder nada. Eu então perder jogos, nem bem.
Pronto.
Eu portei numa missão 100% português contra o João Paulo Rodrigues, nem pensar, eu gosto de ganhar.
É isso. É ambição.
Claro.
Que é outra coisa, que é tu dizer, não, eu sou ambiciosa ao ponto de eu vou atingir este objetivo. Mas estamos muito condicionados todos pelo facto da ambição não ser uma coisa boa. Porquê? Que a ambição, ser ambicioso, aquela pessoa é super ambiciosa, que mal é que isso tem? Eu digo isso ao meu filho, não te preocupes na escola, diz, ai, a ambição tem que ser uma coisa muito balizada e medida, não é o vale tudo, não é o não olhar a meios para atingir fins, mas ser ambicioso, querer ser melhor pessoa, querer ser melhor profissional, querer ser melhor aluno, o que for. Ai, eu acho isso espetacular, espetacular.
E que outras estratégias é que usaste, então?
Então, a lista do que é que já fazia bem e a celebração disso, porque é importante, não é? O que é que tu fazes bem, boa, isto já vai ajudar bastante. Criar aqui uma espécie de uma distância de segurança em relação a todas as pessoas que eu sabia que iriam, poderiam comprometer porque me são muito queridas e próximas e a opinião delas é importante. Iriam comprometer o foco. Portanto, iria, como estavas a dizer há pouco, aquilo ia ficar aqui. Mesmo que eu continuasse, seguisse em frente, como segui, o facto de as ouvir todos os dias a dizer a mesma coisa, ou todos os fins de semana que estivéssemos juntos, ia-me fazer duvidar de uma coisa, que é, eu ouvi uma frase durante este ano e meio, que é, o que eu estava a fazer, na idade em que eu estava a fazer, era absolutamente ridículo. Porque aos 45, aos 48, quando eu comecei, aos 50 já ninguém faz uma mudança destas, radical. E isso deixou-me um bocado, isso dito, por exemplo, pelos meus pais, é uma coisa que me deixou, não é triste, mas deixou-me, sabia que se estivesse sempre a ouvir aquilo, que me podia fazer pensar, será? Será que o meu filho, por exemplo, vai olhar para esta mudança toda de eu querer ser bastante mais saudável, e isso implica ser bastante mais, não é? Consequentemente muito mais magra, que vai olhar para isto, não faz sentido. Não, pelo contrário, pelo contrário. Então, criar essa distância de segurança foi importante para mim, por muito que tenha gostado de verbalizá-lo. Não vai, nesta altura vamos ter que estar afastados.
E em relação aos hábitos? Porque
e os meus hábitos, sim.
Como as é mudanças. Que, as mudanças de hábitos.
Sim.
Era uma coisa... Eu estou a ler, só agora é que estou a ler, o Hábitos Atómicos, é incrível. Mas é incrível, eu adoro, estou a amar o livro. Como é que fizeste essa mudança de hábitos? Para que os hábitos fiquem, ou seja, para que não seja aquela coisa, ah, agora atingi o meu objetivo, agora vou voltar àquilo, já posso relaxar.
Pois, não, é questão depois, exatamente, porque depois aí, quando tu fazes durante algum tempo, ou bastante tempo, é questão da repetição, da consistência, já não pensas que tenho de ir fazer isto porque isto me leva àquilo. Eu quase sempre a mesma metáfora, que é de lavar os dentes. Se hoje te perguntasse se tinhas lavado os dentes ontem antes de ir dormir, provavelmente dizias que sim, espero que sim.
Sim, claro. Ai não, é para ontem.
Ai,
por acaso.
Ai, agora esqueci-me.
Para ontem.
Mas imagina, pergunto isto na formação, achas sim, claro. Mas porquê é que lavaste os dentes ontem? Opa, porque faço isso todos os dias. Mas porquê? Então, isso até é o porquê, porque questões de higiene, porque me ensinaram. Porque alguém, quando era muito pequenino, me disse que lavar os dentes é importante para são esses porquês todos que fizeram com que tu adquirisse esse hábito e hoje, quando pegas na escova, antes de dormir ou quando acordas, tu não estás a pensar, peraí, porquê é que eu vou lavar os dentes? É a mesma coisa. Agora, isto tem que entrar dentro do nosso, da nossa forma de estar, até interiorizares e passa a ser a tua forma de ser. E, portanto, há pequeninas coisas, pequenos truques que eu fui escrevendo e depois que partilhei alguns no livro que acabei por escrever durante esta caminhada.
Ah, sim, tu acabaste de lançar... como é que se chama o livro?
Mereces mais. Trouxe um para ti. Estás do Hábitos Atómicos.
Ah,
mas senhor.
Vim estar aqui. Vim estar aqui para mostrar.
Não, e acabei por... Aquilo foi o meu diário, não é? Da minha viagem. Acabou por ser um bocadinho o resumo, muito resumido, daquilo que eu fiz, dos esquemas que eu fiz e como é que fazia. E uma das coisas que fui partilhando depois desta mudança foi, por exemplo, o hábito de voltar a treinar. Eu queria muito voltar a correr, que é aquilo que eu gosto mais de fazer, exercício que gosto mais de fazer, mas não posso correr todos os dias, não tenho vida que me permita correr todos os dias, ou não me consigo organizar dessa forma. Quando começo a dar formação muito cedo ou quando termino muito tarde, não. E então houve um hábito que fui adquirindo, foi deixar pronta a roupa de treino em cima da cama. Quando eu não for ao ginásio de manhã ou quando não tiver ido correr, a primeira coisa que eu vejo quando chego a casa, está em cima da minha cama, é a roupa de treino. E portanto aquilo lá tive um gatilho de vamos treinar. Mudo imediatamente de roupa, nem sequer me dou tempo de pensar muito, mudo imediatamente, faço tudo o que tenho para fazer, organização, bora treinar. E já para antecipar aqui um bocadinho, muitas das perguntas que me fazem nas redes sociais, eu treino, quando treino em casa, vem a minha televisão, é YouTube, pessoas. Portanto, fica já aqui para responder a todas as pessoas, é YouTube, procuro uma série de pessoas que sigo, portanto fui juntando uma série de treinos e não é nenhuma aplicação, ainda.
Boa, porque ainda. Pessoas, ah, não, qual foi o PT e o não, não sei o quê? Okay.
Não, tive uma pessoa que me acompanhou, o Miguel. Um nutricionista e um neurologista e uma psicóloga e muita gente. Mas os treinos que eu faço, esses treinos, são treinos simples do YouTube. Quer dizer, eu sei o que é que eu tenho que fazer. Tive orientação para isso. Mas há muita gente a perguntar, que treino é este especificamente? A questão não é o treino que eu faço, é o processo todo até chegar
claro.
Ali.
O que é que aprendeste sobre ti neste processo?
Aprendi que sou muito mais confiante. Muito mais confiante no sentido de é isto que eu quero, é isto que eu vou conseguir. Aprendi ou reforcei aquela frase que diz que as pessoas são o que são, ou são como são, não são como nós gostávamos que fossem. Isso foi, olha, foi duro e ao mesmo tempo foi
isso sobre ti ou sobre as pessoas à tua volta?
Sobre as pessoas à minha volta. Ou sobre o meu posicionamento em relação às pessoas, porque isto eu acho que nunca tem a ver só com os outros, não é? Tem a ver com as expectativas que tu crias. Tu crias expectativas em relação ao outro, não necessariamente foi o outro que disse eu sou assim. E há pessoas que estavam à minha volta, pelas quais, ou das quais eu tinha algumas expectativas, e que este processo me fez perceber, não, tu é que criaste essas expectativas, ou achaste que neste momento estas pessoas iam agir assim contigo. E isto tem que ser uma coisa mais, passou a ser uma coisa mais, trouxe mais clareza em relação aos outros, em relação a mim e em relação aos outros, e portanto não crio muitas expectativas hoje em relação a ninguém, a não ser a mim mesmo, claro.
E onde é que se vai buscar motivação? Sofia, onde é que se vai buscar motivação?
Motivação.
Porque a de certeza que tu não quer dizer, não acordas todos os dias motivada, não. E que tens vários desafios e dores e dias difíceis.
Sim, e contas para pagar, essas coisas.
Pronto, como é que se vai, onde é que se vai buscar a motivação? Como é que se ensina alguém que acha que não é motivado?
Uhum.
Porque eu acho isto muito bom, não é? Depois quando desconstróis que é, ah não, eu não sou nada motivado. E eu... Então, mas ouve lá, tu tens vontade de ir ali ao armário e comer um chocolatinho. Ah, isso tem. Ah, tu tens motivação para ir comer um chocolatinho. Então,
exatamente.
Não é?
Motivação nós temos para coisas diferentes.
Exato.
E fases diferentes da vida, e não estamos motivados todos os dias. Aliás, essa não deve ser a primeira condição a trabalhar. A primeira estratégia a trabalhar não pode ser a motivação, porque ela vai falhar.
Aham. Okay. Ah, isso é interessante. Então, o que é
ela
que tu achas?
Ela vai falhar. Tens que trabalhar a disciplina. Tens de ser disciplinada antes de tudo.
Primeiro trabalha essa disciplina e depois a motivação. E quando não tens motivação, o que é que fazes?
Entra a disciplina. Tem de entrar a disciplina. A menos que eu pergunte, quanto é que tu queres isto que tu queres? Essa era a minha pergunta. Queres mesmo? Porque eu tinha um primeiro objetivo que digo, 92 a 72 quilos. E depois quando me propuseram, foi-me proposto chegar aos 55, porque eu já tinha pesado 55, e eu aceitei, portanto não há volta a dar. Agora isto tem a ver com a forma como tu te posicionas contigo, o compromisso contigo. No início, os primeiros meses são os mais difíceis, porque tu encontras procuras todas as desculpas para te manteres onde estás, porque precisas de investir muita energia, e o cérebro não quer, quer estar sossegadinho, e tu precisas muito de ter alguém que não vai desistir de ti. E que na formação...
Tu tinhas a tua família?
Eu tinha a minha sobrinha, a Beatriz.
Que está aqui hoje.
Sim, eu tinha a minha sobrinha, sempre. E tenho
que tu escolheste? É uma pessoa que tu escolhes?
Que tu podes escolher. Aqui neste caso, tinha aqui a vantagem de... Ou tenho, continuo a ter a vantagem de... A Beatriz, eu não sou muito motivada para o desporto. Adoro desporto. E o facto de eu ter abraçado este desafio... Ela abraçou este desafio com o objetivo de que, se eu tiver sucesso no meu objetivo, este sucesso é o sucesso dela. É este o papel do Learning Buddy, que é, esta pessoa vai atingir o objetivo, porque senão eu vou fracassar. Então, durante os primeiros meses em que a Beatriz esteve comigo ali, sempre, tempo de ir ao ginásio, o despertador a tocar, eu a não querer ir, deixa-me dormir, não me apetece, dói-me tudo, dói-me não sei o quê, e ela, bora. E encontrar mecanismos para te, aí sim, para te motivar, quando todo o teu corpo, todo o teu cérebro diz, não vais, deixa-te estar sossegada, já fazes tantas coisas, todas as desculpas que nós arranjamos. Então, nessa altura, tem que haver alguém que te ajude. E quando as pessoas dizem assim, as pessoas dizem, mas eu não tenho ninguém... Pessoas, não sejam assim, toda a gente tem alguém. A questão é como é que te consegues comprometer com aquela pessoa, porque é que o desafio aqui é pedires àquela pessoa que seja a tua âncora naquele momento, que seja o teu motivador. E as pessoas querem ajudar, as pessoas que realmente gostam de ti, obviamente, querem te ajudar. Passa a ser um desafio, passa a ser um objetivo delas também. E eu tive essa, não é uma questão de sorte, é uma questão de amor. Que as pessoas realmente gostam de ti e querem que sejas bem-sucedida, não é?
Não tendo essa pessoa, como é que combates o teu sabotador interno? Esse sabotador que diz, epá, não, deixa-te estar na cama que hoje dói-te tudo e eu já fizeste muito.
Esse sabotador vai aparecer, sempre, e portanto esquece a motivação, entra a disciplina. E a disciplina, que era o que queria acrescentar em relação, além do papel que a Beatriz e o Pedro e o Martim tiveram, tem aqui uma componente muito importante, que é quando tu defines o objetivo e defines qual é que é o processo e qual é a disciplina que tens que manter, tu tens sempre que definir uma ação que esteja associada ao que tu vais fazer. E para além dessa ação, tens que ter o porquê forte. Tens que ter o porquê que eu quero fazer isto. E se não encontrares o porquê, encontra o para quê. Então, eu tinha as duas coisas. Sobretudo o para quê. Eu preciso ganhar saúde. Eu quero ficar aqui. eu quero ver o meu filho crescer, formar-se, casar, eu quero estar aqui. Este é o porquê forte. Há algumas estratégias em relação ao porquê forte que te fazem pensar no exemplo que tu estavas a dizer. Por exemplo, se imagina que eu agora dizia, olha, antes de acabarmos o podcast, eu tenho uma estratégia, Vera, para tu atingir o teu objetivo. Qualquer que tu me tivesses dito. Vamos fazer assim, estamos a gravar, não é? Então, o objetivo é este. Tu agora vais ali fora recorrer até à recepção, gritas aos senhores, que manda aqui sou eu, e voltas para trás. E voltamos para aqui, ok? Claro que tu te rias.
Eu só li. Espera aí só um bocadinho que eu vou ali à recepção.
E tu rias, não é? Quer dizer, não tem lógica. Porquê que para eu atingir o meu objetivo eu tenho que fazer isso? E eu dizia, tens que fazer isto que eu estou a dizer que isso é importante. Não vais acreditar. Agora imagina que eu diga assim, nós estávamos aqui a filmar, não é? Aqui na nossa conversa, e eu recebo um telefonema, o meu telefone que está no silêncio, que imagina, tem um número de emergência, portanto é o único número que iria tocar, pelo meu filho, e ele estava insistentemente a tocar, e eu ia te pedir para atender. E o meu filho, e uma parte desta história é verdade, e o meu filho está do outro lado a chorar compulsivamente, porque abriu a porta, ele está sozinho em casa, abriu a porta, entraram duas pessoas que traziam uma encomenda para mim, prenderam o Martim e pediram ao Martim para ligar para a mãe, para fazer exatamente o que eles iam pedir. E o Martim está a ligar, eu peço para atender, e o Martim está a chorar e diz, mamãe, estão aqui uns senhores e estão a pedir para tu fazeres o que eles estão a pedir, senão nunca mais me vês. E o pedido que as pessoas que estavam do outro lado faziam era, vai pedir à Vera que se levante, que vá à recepção a correr e que diga, quem manda aqui sou eu e volto. E tu ias, e já não te rias. E esta malta toda que está aqui ia também, porque tínhamos um porquê forte. Tu unias-te a mim, se fosse o teu filho igual, e havia um porquê forte para fazer. Então é isso, quando nós encontramos o porquê forte, nós não desistimos. Vamos até ao fim. É sobre isto.
Obrigada, Sofia. Espetacular. Lindo! Que bom. Olha, então com isto, gostava só que falasse aqui um bocadinho do teu livro também. Se sim. Só, já está disponível? Já está à venda?
Sim. Já está à venda há algum tempo. Olha, tem muito a ver aqui... Quando eu estava a escrever, não tinha atribuído ainda o verbo merecer, portanto, porque era o meu diário. E eu depois quis associá-lo ao verbo merecer, porque nós normalmente associamos o merecimento a coisas que, exemplo, o dia não corre bem e tu dizes, vou comer uma fatia de bolo porque eu mereço. O dia não corre bem e zangas-te com alguém, ou alguém diz alguma coisa que tu não mereces ouvir, ou dizes, pá, não merecia ouvir isto. É sempre associado a alguma coisa que não é positiva. Então, na minha perspectiva é, o que é que eu mereço? Eu quis trazer para este livro, o que é que eu mereço? Não é porque isto me aconteceu ou aquilo me vai acontecer. O que é que eu mereço? O conceito de merecimento de mais do que aquilo que tu sonhas. No fundo, eu fui além do que aquilo que tinha estabelecido como objetivo. E o facto de ter ido além fez acontecer na minha vida coisas que, se eu não tivesse ido, não estavam a acontecer, tenho a certeza absoluta. Então o livro vai buscar muito disto. O que é que eu defini no início? Quais foram as listas que eu fiz? O que é que eu fazia bem? O que é que eu mereço? Quais são as pessoas que me vão acompanhar? Quem é que eu tenho que criar a distância de segurança? Como é que vou reprogramar aqui a minha forma de pensar e de olhar para a alimentação e para o exercício físico? Como é que eu consigo manter este estilo de vida com a formação que eu dou, com andar de um lado para o outro? Como é que eu vou fazer? Definir isso tudo. E o livro está muito à volta.
Eu digo-te uma coisa, isto. A questão de andar de um lado para o outro, eu estive a gravar este programa da RTP, o Missão 100% Português, que andamos de um lado para o outro, e que eu sigo uma alimentação maioritariamente vegana por questões de saúde e sustentabilidade, porque às vezes as pessoas... Boa. Perguntam-me qual é a minha motivação por trás, se é a questão dos animais e não sei o quê. Eu já, claro que sim, que empatizo, mas é mais a questão de saúde e sustentabilidade. E às vezes é muito complicado em várias zonas do país tu teres opções saudáveis.
Pois
é, tanto que chegou um momento em que eu disse: eu não vou estar a comer cogumelos de lata, prefiro comer os ovos da galinha da senhora, porque exatamente. Vai ser mais saudável do que estar a comer os cogumelos em lata. Que são, ok, são vegan, epá, mas não está a ir de acordo com os princípios que eu tenho por trás disso. É um grande desafio quando estás fora de casa muito tempo, porque é mais fácil comer bem em casa, é mais fácil quando cozinhas para ti, quando... por isso, olha, vou ler e ver como é que fizeste.
Mas há aqui um princípio, só mesmo, que tem a ver com a forma como tu te preparas. Portanto, e para mim a preparação é 99% de sucesso, que é...
Também andavas na cheira, atrás.
Tens que levar claro. As tuas... Sempre. Claro. Levas claro. As tuas coisas. Claro. Nem que seja os snacks, pelo menos garantes ali que nos meios cumpres aquilo que te propuseste fazer. Uhum. E aprendes, e com o livro da Revolução da Glicose, aprendes o que é que entra primeiro, a seguir, quando estás num sítio social, não deixas de... No trabalho, o almoço, muitas vezes, janto, clientes, eventos, é olhar para o que está e o que é que entra primeiro. O que é que é aprender, é mesmo sobre isto. Isso fez toda a diferença.
Sofia, qual é a tua ecológica de vida?
Olha, é... A ecológica de vida é... esperar sempre o melhor de mim. Esperar sempre o melhor de mim. Sim. Ser capaz de esperar sempre o melhor de mim.
Eu não sei se tu viste o que é que acabou de acontecer, mas desculpa, eu fiquei um bocado arrepiada, que eu acredito nestas coisas espirituais. A música que eu disse que estava a ouvir chama-se O Melhor de Mim.
Pronto, então.
A é música isso. que eu te disse quando estava a preparar este, a música da Marisa, Marisa. Chama-se O Melhor de Mim, por isso.
Esperar sempre o melhor de mim.
Desculpa lá, mas isto foi bonito. Isto foi bonito. Obrigada, Sofia.
Obrigada, eu. Obrigada.